Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar como é que foram as movimentações dos preços nesta quinta-feira e o que a gente pode esperar das cotações daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário é o Marcelo Gavlik, sócio e assessor da G-Trade Investimentos, já está aqui conosco por vídeo. Marcelo, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde pessoal. Muito obrigado por mais um convite. É sempre bom estar aqui.
Marcelo, dia de movimentações positivas para a soja lá em Chicago. O que que entrou no radar do mercado para trazer essa sustentação nos preços?
A gente olhando o mercado, teve uma forte alta, mais de 2% de alta no óleo, o farelo caiu um pouquinho e isso acaba puxando o preço da soja, né? Os comentários foram baseados num certo otimismo aí do mercado com a evolução das negociações entre o Trump e a China, né? Eles têm o primeiro encontro marcado para sábado, né? É claro que deve ser um primeiro flerte aí, né? Não se espera que nada seja definido de mais concreto aí, de um acordo, né? Mas isso, somado ao acordo com o Reino Unido, que já saiu, né? O Trump prometendo mais acordos nos próximos dias, o mercado vai tirando aquela preocupação quanto à guerra comercial, tarifas, esse comércio global aí que ficaria travado, né? Isso traz otimismo e tira aquela ideia de que os compradores de commodities agrícolas teriam que sair dos Estados Unidos e vir para cá, e aí, a hora que tem uma expectativa de solução dessas tarifas, volta a ideia de demanda pelos produtos americanos e menos para nós, né? Então seria altista para Chicago e baixista para o nosso prêmio local aqui, né?
Marcelo, olhando daqui para frente, o que que a gente pode esperar dessas movimentações lá em Chicago? Vai seguir esse olhar nessas discussões? Tem outros fatores que podem entrar no radar?
Para a soja, o que vai estar agora vai ser, primeiro, essa questão que a gente já falou da guerra comercial, esse vai e vem das negociações, das tarifas, né? Também eu imagino, na hora que tivermos mais otimismo, muito otimismo, logo o Trump vai dar um jeito de fazer o mercado dar uma chacoalhada. Ele nunca gosta de deixar ir muito para um lado, nem para cima, nem para baixo, né? Mas a gente pode ver um certo otimismo continuando conforme essas negociações evoluem. E também tem a safra americana, né? Que está sendo plantada agora. O plantio do milho tá acelerado, né? Já passou da metade. Aí plantou bem, então se espera que aquela área que migraria da soja para o milho, conforme o USDA projetou, se o clima permitisse, o plantio do milho acelerado, né, para fazer essa migração, quanto mais rápido o plantio do milho, mais fica tranquilo e posto no mercado de que vai haver essa migração, e às vezes até mais do que o esperado, né? Então a gente deve ter uma confirmação dessa área de soja menor, pode ser ainda menor, conforme for o andamento dos trabalhos de plantio por lá. E aí a gente começa a olhar os dados do USDA, né? A produtividade estimada para esse ano pelo USDA. Produtividade recorde, quase 59 sacos por hectare, 58,8. E se a gente olhar a média dos últimos 5 anos, seria mais para 56,8. Então são 2 sacas a menos por hectare, né? A não ser que faça essa safra recorde, a gente vai ter um corte na produção da produtividade, consequência, um corte na produção, e os estoques americanos ficariam bem apertados, né? A demanda interna está forte e a externa também, apesar das tarifas, esse vai e vem. Então, o clima vai ser um fator decisivo, principalmente pela redução da área, né? O milho, a gente tem um aumento da área, uma produção muito grande. Então, se o clima for ruim para o milho, não é tão explosivo assim para a alta dos preços. Agora, para a soja, ela fica bem sensível, pode ficar bem volátil caso venha algum prêmio de risco ligado ao clima, né?
Você comentou aí a questão do milho, Marcelo. Para o milho, o cenário tem sido mais negativo justamente em função dessas expectativas de produção?
O milho, o USDA deve ter o relatório, acho que não sei se amanhã ou semana que vem vai sair o relatório do USDA, e deve, pela projeção, mais de 400 milhões de toneladas de produção americana. Então é muito milho, eles vão ter que exportar bastante para cumprir lá os números do USDA, a não ser que não exportem, e aí vai ficar com um estoque bem grande, né? O consumo interno de milho não subiu tanto nos últimos anos, contra o de soja. O soja subiu bem, esmagamento subiu bem. Então o milho é pelo aumento da área, né? Mais plantio, mais produção enorme, recorde, e aí isso é baixista para os preços. Então hoje a gente vê, né, lá em fevereiro, que foi a definição dos preços do seguro de plantio lá, aquele RP, A gente viu que o milho ficou ali 2,2 com a soja, né? A soja dividido pelo milho em relação a 2,2. Isso é favorável para o milho, né? Você aumenta a área de milho nessa correlação. E aí, quando você faz isso, o normal no final do ano é essa correlação inverter. Então, hoje o milho está valorizado em relação à soja, e lá no final do ano a expectativa é que a soja se valorize em relação ao milho, né? A mais produção de milho, menos de soja, essa correlação inverteria, né?
E Marcelo, você comentou lá no começo essa relação olhando aqui para o Brasil. Esse cenário positivo para os preços de Chicago tem essa relação negativa se a gente olhar para os preços aqui no Brasil, né?
A gente sempre fala que tem essa gangorra tripla, né? Soja, Chicago, prêmio Brasil e o dólar, né? Quando um sobe forte, ele tende a pressionar os outros. E foi isso que a gente viu, né? A soja deu uma altinha, pressionou o prêmio. Agora, nesses últimos dias, até mesmo com a soja sem subir o suficiente, o prêmio caiu, né? Então, o preço caiu para a gente, junto com a queda do dólar também. O preço em real deu uma boa queda nos últimos dias, né? Por causa dessa gangorra. É o que a gente já vinha falando algumas vezes, né? É uma soja, uma safra recorde de soja nossa, provavelmente, né? Apesar de um detalhezinho, outro climático aqui e ali, uma safra cheia de soja, com uma colheita que acabou, teria ficado concentrada, né? Essa queda dos prêmios era o esperado, né? Ela só demorou mais por causa daquele apagão logístico. Mas quando esse apagão aconteceu, os embarques e as vendas concentraram. E aí a China acabou recebendo um monte de soja, está recebendo e vai receber um monte de soja. E isso faz eles ficarem com uma boa cobertura e poder sair um pouco do mercado. Então, por esse motivo, tem espaço para a queda dos prêmios. E se a soja for subindo, mais espaço para a queda dos prêmios ainda, né? A gente tem junto disso a Argentina ofertando bem. Eles têm aquela desconto nas retenções, né? Se eu não me engano, até final de junho. Junho, julho, acho que é junho. E aí eles têm desconto de 33% para 26% de imposto de exportação. Então, o pessoal está acelerando o farmer selling lá. Isso, o desconto das retenções junto do câmbio que foi liberado, não é mais um câmbio controlado, está fazendo o argentino entrar vendendo bem. Eles estão vendendo mais barato do que a gente. Então, se for ver por esse lado, se eles continuarem aí pelo menos mais 2 meses, a gente teria, pode ver mais pressão nos prêmios ainda, né?
Como é que todo esse cenário, Marcelo, impacta na tomada de decisão, na comercialização aqui do produtor brasileiro?
Assim, o que a gente já vinha falando há um bom tempo, né? Faz conta, olha o preço em reais, para quem gosta só de olhar em reais, e veja que está com uma margem de lucro boa, né? Na relação de troca, historicamente, em porcentagem, né? Então está com uma margem de lucro boa. O que que você faz? Vende em reais e garante, né? Garante sua margem de lucro. A gente, com esse juros alto que subiu mais ontem, né? 14,75, quando o juros está alto, fica muito caro para você carregar estoque. Então, nesse cenário de safra cheia, juros alto, né? A ideia era você vender e aplicar em juros e garantir uma precificação boa, né? E aí, mas e se subir? Aí você vem e compra um seguro de alta na bolsa, né? Que é a nossa parte de trabalho aqui, né? Você já vendeu, se cair, não tem problema, e se subir, você continua participando da alta, né? Agora, com todo esse cenário que pode ser altista aí para o mercado, caso tenha problema climático e solucione os acordos comerciais, se os acordos envolverem obrigação de compra, do compromisso de compra de produtos americanos e tal, isso tudo pode fazer o Chicago subir, mas daí o prêmio cai, né? Então a gente está vendo que o produtor está fazendo as comercializações para a safra nova, pode ser uma boa oportunidade para você. Trava em reais lá para frente, faz, compra os insumos, trava, compromete o grão lá na frente, que tá melhor do que tá hoje, né? E aí você compra um seguro de alta lá para frente mesmo, compra um seguro de alta na soja março 26, que sazonalmente é onde é a entre safra americana, né? Já fizeram o programa de exportação, já estão olhando para plantio da safra nova, e aí seria baixista para o nosso prêmio, né? Então a relação de preço para 26 está interessante para fazer isso, para fazer, faz a venda, compromete o grão e compra o seguro de alta, né? Então é basicamente isso, né? O produtor tem que ficar de olho sempre na época do ano, né? Sazonalmente, qual a época que é para você fazer um ou outro, né?
Olhando justamente para o ano que vem, Marcelo, como é que está nesse momento as negociações pensando em próxima safra aqui do Brasil, 25-26? É um momento interessante, importante do produtor olhar e já ir avançando com essas negociiações?
Então, isso sempre depende muito, né? Por causa dessa gangorra que a gente diz. Então, assim, se a gente está esperando um Chicago altista, então, mas então eu não vou vender nada, vou esperar ver se sobe, né? Mas daí sobe, o prêmio cai. né? Então, por isso que é sempre difícil a gente ver, vai subir ou vai cair, né? Normalmente, quando um sobe, outro cai, em reais muda pouco, né? E o dólar também pode fazer qualquer coisa, né? A gente nunca sabe para onde que vai esse dólar. Então, assim, no geral, a comercialização está andando, principalmente ligada aos insumos, né? Tem gente reclamando do preço do adubo, não tá num preço tão bom, parece que a China vai voltar a exportar aí com certas restrições, mas talvez o adubo deu uma cedida nos próximos dias aí. Um pouco mais atrás estava melhor a troca, o pessoal estava falando que historicamente estava num nível de troca bom, né, pelos insumos com a soja nova. E então, assim, comercialização está andando, mas muito ligada com a parte dos insumos, né, não o extra que o produtor colhe, né.
Marcelo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Obrigado por mais um convite. O meu ponto é assim: o produtor fica com muito receio de mexer com esse negócio de bolsa, que é muito estranho, que é especulação. Ah, mas eu vou entrar na bolsa, especulação, esse preço aí não entendo. Assim, a gente viu que nos últimos 2 anos você abrir mão de estudar mais essa parte, vir mexer na bolsa, na comercialização, deu ruim, né? Teve gente que colheu o recorde e fechou o ano no vermelho. Então a gente precisa evoluir, o Brasil precisa evoluir nessa parte de comercialização. E o contrassenso é que a única forma de você não especular é estando na bolsa. Porque se eu vendo o meu grão e compro um seguro de alta, se cair eu já vendi, se subir eu tenho seguro para participar da alta. Se eu tenho o meu grão e compro um seguro de baixa, seguro o grão e compro um seguro de baixa, se cair o seguro me repõe, se subir eu vendo o grão mais caro. Então a única forma de você não especular é estando na bolsa. É justamente o contrário que o pessoal pensa. Então eu convido o pessoal para fazer contato com a gente e quem quiser aprender mais aí sobre esse mercado, estamos sempre à disposição. E mais uma vez, muito obrigado por esse convite.
Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente siga acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço e até a próxima.
Um abraço, estamos sempre aí, é sempre um prazer.
Esse o Marcelo Gavlik, ele que é sócio assessor da G-Trade Investimentos, conversou com a gente para mostrar um pouquinho essas movimentações do mercado da soja lá em Chicago e os reflexos disso aqui para o produtor brasileiro. Marcelo destacando uma quinta-feira positiva para os preços na CBOT, em função de uma forte alta vinda do óleo de soja e também do otimismo do mercado com relação ao encontro de representantes de China e Estados Unidos marcado para o próximo sábado. Também teve um acordo tarifário entre Estados Unidos e Reino Unido nesta quinta-feira, tudo isso acalmando os ânimos do mercado e trazendo essas altas lá para Chicago. Na contramão, reflexo negativo para os preços aqui no Brasil, já que essa possibilidade de manutenção da demanda chinesa para a soja americana acaba tirando espaço da soja brasileira. Isso tem reflexo baixista para os preços e para os prêmios aqui no país. Marcelo também destacando a importância do produtor ir olhando para o mercado, aproveitando as oportunidades. E olhando também para todas as possibilidades de comercialização, trava nas bolsas, trocas, e aproveitando essas oportunidades quando elas vão aparecendo para conseguir um melhor preço final, uma melhor média de preços na sua comercialização. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações lá em Chicago nesta quinta-feira. Começando pela soja, você vai ver os números aí na tela, as movimentações positivas que o Marcelo destacou e explicou aqui para a gente. Contrato Maio 25 fechou a 10 dólares e 36 centes o bushel, alta de 6,25 pontos. O julho 25 subiu 5,75 pontos, foi cotado a 10 dólares e 45 centes o bushel. Agosto 25 valeu 10 dólares e 40 centes o bushel, elevação de 4,50 pontos, enquanto setembro 25 fechou a 10 dólares e 20 centes o bushel, alta de 3,25 pontos. Agora os preços do milho, que tiveram uma quinta-feira negativa, o Marcelo também trouxe essa explicação do milho aqui para a gente. O maio 25 caiu 2 pontos, fechando a 4 dólares e 39 centes o bushel. Julho 25 valendo 4 dólares e 47 centes o bushel, perda de 1,75 pontos. O setembro 25 recuou 3 pontos, fechou a 4 dólares e 26 centes o bushel. Enquanto dezembro 25 fechou a 4 dólares e 38 centes o bushel, perda de 2 pontos. Agora, para a gente encerrar o trigo, que também teve movimentações negativas nesta quinta-feira. O maio 25 fechou a 5 dólares e 13 centes o bushel, perda de 5 pontos. Mesmo recuo do julho 25, que fechou a 5 dólares e 29 centes o bushel, também caindo 5 pontos, o setembro 25 fechando a 5 dólares e 44 centes o bushel. Por fim, o dezembro 25 valeu 5 dólares e 66 centes o bushel, queda de 5,25 pontos. Assim a gente vai encerrando o Boletim da Soja desta quinta-feira. Daqui a pouquinho a programação do TVNA está de volta e eu volto amanhã no Realidades da Safra. O fechamento do mercado também volta amanhã na sexta-feira. Continue ligado aqui na TV Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.